Olá, bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, à segunda-feira cá estamos para falar sobre a última jornada do Futebol Clube do Porto. Antes de avançarmos para o nosso programa, deixe-me convidar mais uma vez os nossos ouvintes, os nossos seguidores, para subscreverem o canal Rádio Portuense e Portal dos Dragões, quer no Facebook e no YouTube, assim é que é, e também seguirem-nos no Twitter para estarem a par de tudo o que se passa, quer na cidade do Porto, quer também no universo Futebol Clube do Porto. Vamos então para a jornada, 14ª jornada da Liga NOS. Empata uma bola no Estádio do Dragão, no Clássico. Marcou primeiro o Benfica aos 17 minutos por Grimaldo. Empatou o Futebol Clube do Porto aos 25 por Marega. Resultado com que terminou este Clássico. Clássico esse, então, que deixou tudo igual na tabela classificativa, também enquanto o empate do Sporting. E David, bom dia. Antes de mais, David, temos também o Bruno que vai entrar depois connosco aqui também na emissão. Os nossos convidados também habituais aqui à segunda-feira. David, empata uma bola. Jogo também muito durinho por parte da equipa do Benfica.
É, Luigi, muito bom dia. Muito bom dia, amigas e amigos, espectadores de Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Também cumprimentar já o Bruno Pereira, que está do outro lado. Foi um jogo duro por parte da equipe do Benfica, mas já vamos aos casos de arbitragem. Mas, apesar de tudo, creio que podemos dizer que houve, no mínimo, benevolência com a equipe encarnada, já que não teve nenhum cartão vermelho e havia legitimidade para isso, mais concretamente até em dois ou até três jogadores, e o futebol, e no caso do Futebol Clube do Porto, à primeira oportunidade, logo um vermelho direito. Mas foi um jogo, pensando já no jogo jogado, foi um jogo em que acho que teve duas partes distintas, no sentido em que eu poderia chamar a primeira parte dos desequilíbrios e a segunda parte dos equilíbrios. Creio que houve um jogo muito partido no primeiro tempo, com os meio-campos a não conseguirem controlar a partida e o setor ofensivo a ter muita preponderância. Jogo de parada e resposta, onde as equipes se preocuparam sobretudo em ferir o adversário, não se importando com isso de correr riscos e destapar defensivamente. Mais até o Futebol Clube do Porto, mais brechas até do lado do Futebol Clube do Porto do que do lado do Sport Lisboa e Benfica, mas ainda assim creio que as duas equipes apresentaram lacunas nos momentos de transição e organização defensiva. O Porto, mais no seu 4-2-4 habitual, com a dupla de médios Sérgio Oliveira e Matheus Uribe, Zaidu na lateral esquerda e Nanu no lado direito da defensiva, dupla de centrais com Pepe e Mbemba, depois soltou Luís Dias a partir da esquerda, Teca Atito Corona a partir da direita e a dupla que está a fazer furor, Medi, Taremi e também Marega, sobretudo pelo momento de forma mais até do iraniano do que do maliano. O Futebol Clube do Porto veiculou muito o jogo pelo seu corredor direito, pensando também naquilo que era a organização defensiva da equipe do Benfica, que se explanou num quinteto defensivo, trio de centrais com Vertonghen, Otamendi e muitas vezes o terceiro central era Nuno Tavares, ora terceiro central, ora segundo lateral, porque Grimaldo ocupava então, muitas vezes, ocupava por princípio, aliás, a posição de defesa esquerda, ficando Gilberto do outro lado. Portanto, o Benfica com este posicionamento de Nuno Tavares, ora a ajudar mais Grimaldo a defender o lado esquerdo, ora a ajudar mais dentro os dois centrais, preocupou-se primeiro em estancar, quer dizer, pensou, apesar de podermos pensar que o Benfica estava a tentar apenas estancar o corredor direito do Futebol Clube do Porto, não foi o caso. Eu creio que Jorge Jesus encontrou aqui uma forma de arranjar nuances ofensivas, sobretudo com o posicionamento de Grimaldo a partir da esquerda e depois jogando a toda a largura do terreno, entrando muitas vezes por dentro. O Futebol Clube Porto não teve antídoto para essa nuance estratégica, sobretudo na primeira parte, para essa nuance estratégica empreendida por Jorge Jesus. Ainda assim, no momento defensivo, no momento defensivo, o Benfica encolhia-se muito e o Porto era por aquele corredor, pelo corredor direito, com as combinações de Nanu bem aberto e Jesus Teca a Tito Corona, que por princípio deu mais jogo colado à linha, claramente em largura, combinando também com Moussa Marega, que fazia movimentos de dentro para fora e aparecia naquele corredor. Esta Trindade explorou bem o corredor, muitas vezes Marchezinho, com os seus pontapés longos, esteve bem, o guarda-redes do Futebol Clube Porto solicitava Marega, que recuava ia sempre com ele a tal marcação individual de Nuno Tavares muito forte, e Marega ganhando a bola, depois apareciam os jogadores nas suas costas, nomeadamente Nanu ou Tecati de Corona. O Porto também conseguiu por vezes entrar desta forma e criou muitas dificuldades ao Benfica, então, no corredor direito. Mas houve o tal reverso da medalha. Já falei, se o Porto entrava melhor pelo corredor direito do Benfica, o Benfica entrava melhor pelo corredor direito do Futebol Clube do Porto. Daí o tal jogo de desequilíbrios. Já te falei desse posicionamento de Grimaldo, coadjuvado também com os bons momentos de transição ofensiva do Benfica, ou seja, o Benfica estava muito encolhido com o bloco mais baixo, mas rapidamente se desdobrava com muito perigo. Combinações então, ora abertas entre Nuno Tavares e Grimaldo, jogo de pares, ora Grimaldo mais por dentro e aquilo que era também o aparecimento de Pizzi pela meia esquerda do ataque do Benfica, e também os movimentos à semelhança de Marega, do avançado centro Darwin, de dentro para fora e depois de fora para dentro, obviamente, mas Darwin buscava muito a fuga da área para procurar a linha, e foi assim que o Benfica chegou então ao primeiro golo, bem também na construção, ora Vertonghen, mas nomeadamente Weigl, que muitas vezes baixava então para o meio dos centrais para dar respiração com bola. Weigl foi um jogador importante durante toda a partida, pela forma como, como defendeu no meio campo, mais equilibrado na segunda parte, mas ainda assim melhorou a esse nível, mas mais equilibrado na segunda parte a defender, e durante todo o jogo deu muita qualidade do ponto de vista do jogo de posse, até de posse mais recuada, sem nunca perder a ofensividade, ele que baixava para junto dos centrais e iniciava então a construção.
Foi através de toda... Portanto, o Benfica, na medida que fechava os espaços, não é? Entre os centrais do Benfica e quando fechava, na ajuda dos centrais do Benfica.
Exatamente, e depois quando tinha que construir... permitia a tal projeção dos laterais, quer de Gilberto à direita, quer de Nuno Tavares à esquerda, e os tais movimentos de Grimaldo. Portanto, quando Weigl recuava, a equipe já sabia que era o momento para o desdobramento e fazia-o bastante bem. Foi num desses lances em que então o Benfica conseguiu ligar com a subida de Nuno Tavares. Depois, Nuno Tavares progrediu, faz um bom passo interior. Houve a tal desmarcação de Darwin de dentro para fora, e nesse momento aparece o movimento contrário de Grimaldo, a ir de fora para dentro. A bola encontra Seferovic, que de primeira serve na continuidade o movimento de Grimaldo. O passe vai aos saltinhos e Grimaldo aproveita para fazer com alguma facilidade, mas com qualidade técnica, o chapéu perante Marche. O Futebol Clube do Porto não se eu creio, eu não posso dizer que o Porto tenha sentido taticamente o golo, não se notou, o jogo continuou nessa toada dos tais desequilíbrios, com as equipes a procurarem ferir constantemente o adversário, e o Porto estava sobretudo a trabalhar bem os lançamentos. Foi assim que criou perigo na primeira jogada do jogo, num lançamento do lado esquerdo, em que a bola acaba depois no pé de Matheus Uribe, que remata de fora, mas é uma boa defesa também do guarda-redes Vlaco Dimos, e depois é também através de um lançamento que o Futebol Clube do Porto descobre então a possibilidade do empate. Se Grimaldo foi um corpo estranho para a defensiva do Futebol Clube do Porto, pelo seu posicionamento e sobretudo pela invasão de espaços que permitiu, Teca a Tito Corona no segundo golo foi também esse jogador, esse corpo estranho. Lançamento bem trabalhado, picadinha brutal de Sérgio Oliveira por cima da defensiva do Benfica, encontra a recepção orientada de Jesus, Teca a Tito Corona, que puxa para dentro, Gilberto não o para, e depois o passo atrasado de Taremi, de Corona para Taremi. Finalização do iraniano a conseguir equilibrar-se para rematar, e há um desvio de Marega. Eu creio que a atribuição, eu até atribuiria, apesar do golo, ao Maliano, porque aquele desvio é essencial para a bola ir para a baliza, creio eu. Aqui pode haver divisões, mas ainda assim também muito mérito para Taremi.
Sim, portanto, na altura, de facto, deu a sessão que foi o golo, foi direto de Taremi, mas depois na repetição, de facto, viu-se que ali um pequeno toque então, de Marega.
De Marega. Importância desse corpo estranho, então, Teca a Tito Corona nessa jogada, que se estava a elaborar, como te referi há bocado, mais pelo corredor direito, foi quando entrou então na área pelo lado esquerdo que o Futebol Clube do Porto conseguiu ferir a equipe do Benfica. Na segunda parte, o jogo mudou completamente. Eu creio que os treinadores ao intervalo mudaram o chip das equipes, e lá está, passámos do jogo dos desequilíbrios e do jogo partido, e de um jogo sobretudo preocupado em ferir o adversário e em chegar rapidamente à baliza, para um jogo em que as equipes se preocupavam em conter aquilo que eram as forças do adversário. Ou seja, as equipes, e sobretudo o Futebol Clube do Porto, não se adiantou para recuperar alto, baixou um pouquinho, mantendo sempre então, o equilíbrio atrás da linha da bola, e o Benfica, já havia defendido por vezes algo baixo na segunda parte, mas mesmo assim era mais cauteloso, não era tão voraz no momento dos desdobramentos, e procurou chegar à frente de uma forma mais paciente, para depois, no momento da perda, não se disposicionar tanto. Eu creio que neste enquadramento, o ritmo, como referi, o ritmo do jogo baixou um pouquinho, mas nunca perdeu baliza. Portanto, as duas equipes nunca deixaram de ter baliza, apesar de tudo. Foi sempre um jogo de grande, de onde os guarda-redes brilharam muitíssimo. É importante também darmos esta nota. E depois, obviamente, entrou aquilo que foi a expulsão de Mehdi Taremi, num momento em que o setor ofensivo pressionou sozinho, pressionou desgarrado dos restantes setores. Estava já o Porto, como referi, num bloco mais baixo, com os médios junto com os defesas. E tu, nessa jogada, vês Marega e também Taremi a pressionar sozinhos, né? E também desfasado dessa lógica coletiva, explica, de alguma forma, um pouquinho a falta fora de tempo dura que fez Mehdi Taremi. Não só isso, também o facto de o Futebol Clube do Porto, e creio que importa lançarmos também aqui esta nota, estava um pouquinho desgastado. A equipe do Futebol do Porto estava um pouquinho desgastada, vinha do jogo frente ao Nacional, muito difícil, em que fez 120 minutos e já se notava há alguns minutos que a equipe estava a cair fisicamente. Eu creio que aqui, estou à vontade...
Ainda que o Benfica não estivesse a criar muito perigo, não é? Notava-se que o Benfica estava ali numa fase mais pressionante no meio campo do Porto, não é? E de facto, apesar de não criar um perigo evidente, também à baliza de Mastrezinho.
Sim, sim, mas estava-te a referir que... Agora até me perdi no meu raciocínio. Eu nunca perdi, hoje estou-me a escapar o raciocínio. Ah, estava-te a referir que a equipe do Futebol do Porto estava já a acusar algum desgaste físico e eu creio que, e estou à vontade para o dizer, porque eu disse no comentário ao jogo, creio que, e antes da expulsão acontecer, creio que o Futebol do Porto podia ter mexido um pouquinho mais cedo, o treinador do Futebol do Porto podia ter mexido um pouquinho mais cedo na sua equipe. Se essa pressão desgarrada também explica um bocadinho aquela falta, a pressão apenas dos elementos da frente de ataque naquele lance em que Taremi chega atrasado, eu creio que aqui o desgaste físico talvez também explique um pouco isso, né? O facto dos jogadores já não conseguirem antecipar tanto, chegar primeiro nos duelos do que os jogadores contrários. Eu creio que aqui talvez faltou um pouquinho de antecipação a Sérgio Conceição. Creio que ali a partir dos 60, 65, 70 no máximo, portanto, já devia ter mexido na equipe. Mas sobretudo a partir dos 60, 65 já se notava esse desgaste e mais do que isso, já se previa esse desgaste antes do jogo. E eu até acho que, se pensarmos bem, mesmo durante a primeira parte, o Futebol Clube do Porto não conseguiu ser tão agressivo, apesar de ser mais agressivo que o Benfica, mas mesmo assim não conseguiu ser tão eficaz. Ou seja, esteve lá, esteve na pressão na mesma, um pouquinho mais alta do que os encarnados, estavam mais recolhidos, mas não foi tão eficaz, não conseguiu conter tanto a equipa encarnada como já aconteceu em alguns jogos. E pronto, e isso também explica um pouquinho aquilo que foi essa expulsão de Mehdi Taremi, que depois adultera um pouco o jogo. O Benfica cresce um pouquinho mais para cima do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto recua um pouquinho mais ainda o seu bloco defensivo, obviamente, e começam a surgir aí sim as alterações, quer do lado do Futebol Clube do Porto, quer também do lado do Benfica, que só substituiu após a expulsão então de Mehdi Taremi. Mas importa também dizê-lo, o Futebol Clube do Porto teve sempre eficácia defensiva quando começou a jogar com 10 e também nunca perdeu baliza. É importante também dizermos isto. Apesar de tudo, apesar do jogo ter sido mais equilibrado da primeira para a segunda parte, foi sempre um jogo com baliza, sempre um jogo em que os guarda-redes brilharam. E o Futebol Clube do Porto podia até nos minutos finais ter feito o golo com o remate de Matheus Uribe que sai para as nuvens e ainda há aquele lance, aquele falhanço.
Ai, Marega, já, Marega.
Logo após, aí é um pouquinho mais cedo no jogo, logo após aquela expulsão de Taremi, em que há um bom cruzamento de Nanu, depois Luís Dias aparece de primeira e Marega no coração da área, e eu creio que ele está a pensar de antemão que vai cabecear a bola, que tem que cabecear a bola, e depois acaba por, como percebe que não pode cabecear, tentar dar de peito, mas ali, se tivesse outro cedimento, percebi, e obviamente que vendo em casa já percebeu, aquela finalização era para ser feita de primeira com o pé, não é? com o pé direito, na passada de primeira, e quem sabe o Futebol Clube do Porto estaria hoje a celebrar uma vitória, mas
já com menos um homem em campo.
Exatamente, altura, é? Exatamente. Já com menos um homem em campo, depois, depois dessa expulsão aí começaram a surgir as substituições. Agora, aqui sim tenho que usar as cábulas para não me enganar.
Eu posso colocar aqui também no ar.
Exatamente. Podes,
começou o Benfica, começou Benfica nas substituições.
Lá está. Saiu o Pizzi, o jogador que... no mínimo, benevolentemente, não foi expulso por Luís Godinho, e creio que Jesus percebeu isso e tirou-o de campo, porque achou que ele, se ficasse mais tempo, talvez aí podia mesmo ser expulso, porque já estava a fazer demasiadas faltas e estava a contar então com a cobertura de Luís Godinho. Entrou Chiquinho,
demasiadas a favor,
exatamente. perdeu amplitude de movimentos o Benfica, porque Pizzi joga a toda a largura, combinou, como te falei muito bem, na meia esquerda com Grimaldo, também com Darwin e com as subidas de Nuno Tavares, mas também o vimos, por exemplo, no corredor direito a jogar com Rafa algumas vezes na primeira parte. Rafa, que foi um jogador mais de jogadas, mais individualista, mas ainda assim também não deixou de criar perigo. Depois, portanto, o Chiquinho, quando entra, dá o melhor destino ao passe. Ele, que é um jogador com qualidade, mas não é tão imprevisível quanto Pizzi, então, na ocupação de espaços. O Futebol Clube do Porto respondeu também a partir do banco, e bem, creio eu, porque refrescou quer o corredor esquerdo, quer o corredor direito. Saiu Zaidu e entrou para o seu lugar João Mário. E saiu também Luís Dias e entrou Diogo Leite. Portanto,
de forma oficial foi Zaidu por Diogo Leite.
Foi Zaidu por Diogo Leite.
As pessoas foram do Rafael Cabo. É igual.
Exatamente.
É só aqui para fazer a questão, porque estamos a mostrar aqui Zaidu para a entrada, Diogo Leite para a entrada. Entrou Diogo Leite para substituir Zaidu e João Mário para substituir Luís Dias. Assim ficou na ficha de jogo do Clássico.
Exatamente, porque o Porto aí refrescou bem os corredores. Lá está, a tal qualidade defensiva que falei há bocado também passa pelas boas substituições que Sérgio Conceição fez nesse momento. João Mário então jogou à frente de... aliás, no posicionamento de à frente de Nanu, no corredor direito. Nanu precisava de ajuda defensiva e João Mário deu-lhe. E Diogo Leite jogou então na posição de lateral esquerdo, portanto por troca com Zaidu, e o Futebol Clube Porto objetivamente precisava de ajuda também naquele corredor, e portanto Diogo Leite à esquerda na posição de defesa, João Mário à direita na posição de extremo, mas preocupados em ajudar a defender. Aí Teca Tito passou mais da direita para o outro corredor, para ajudar então Diogo Leite a fechar. Depois o Benfica faz sair Alex Grimaldo aos 83 minutos. Ele, que foi um jogador que na segunda parte, em que o Porto se tentou ajustar mais, tentou conter mais a equipa encarnada, ele foi melhor defensivo, desde logo porque o comportamento do Porto estava mais focado nisso, toda a equipe estava mais focada nisso, e também porque os médios, se por exemplo no lance do primeiro golo não fecharam tão bem o posicionamento de Grimaldo, ora mais em largura, na segunda parte isso aconteceu. Portanto, houve um melhor comportamento dos médios, dos movimentos de recuo necessários para fechar então os caminhos a Grimaldo, e os laterais estavam também mais posicionais, portanto isso ajudou a fechar, a defender melhor aquilo que era este jogador tão perigoso, que ainda assim, naquela grande defesa de Marchezinho, uhum, naquela mancha de Marchezinho, já não sei se foi ao remate de Rafa dentro da área, agora esquece-me, o jogador é Grimaldo, acho que foi Rafa, exatamente, é Grimaldo que apesar de tudo aparece ali no meio da área para tentar finalizar. Portanto, mesmo assim na segunda parte ainda conseguiu ser aqui ali um corpo estranho, mas já não de forma tão consistente. Depois, já muito no final do jogo, já no tempo de compensação, aos 90+2, sai Rafa para a entrada de Waldschmidt, mas aí não acrescentou nada. Waldschmidt começava em largura, mas o que queria no fundo era chegar junto dos três avançados. Aí o Benfica já mais preocupado em despejar bolas também para a área do Futebol Clube do Porto, procurando algum cruzamento. Saiu Marega, desgastadíssimo, para a entrada de Evan Nilsson, para ajudar também a defender e para emprestar frescura física na eventualidade do Futebol Clube do Porto que ter ainda uma bola de golo, e acabou por tê-la, efetivamente, um remate de Matheus Uribe já desenquadrado. E sai também, mas aí já para quebrar o ímpeto do Benfica, já jogou apenas um minuto ou dois, Marco Gruic por Sérgio Oliveira, já para tentar queimar tempo, digamos assim, e que os jogadores de campo respirassem um pouco. Portanto, foi um empate no jogo jogado, acabou por ser justo. Houve até uma ligeira superioridade da equipe do Benfica, ainda assim não que justificasse a vitória dos lisboetas, como disse Jorge Jesus, que a vitória seria inequívoca, nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil ganhar.
O jogo sentiu que era fácil ganhar.
Exatamente, nunca tinha sido
mesma,
tão
não é?
Fácil
não
ganhar no Dragão. Creio que isso é um exagero. Percebo talvez aquilo que ele estava a referir nesse tal jogo partido do Futebol Clube do Porto, que ele soube explorar muitíssimo bem o corredor direito, mas o Porto também conseguiu explorar bem alguma desorganização defensiva por parte da equipe do Benfica, não tão bem como noutros jogos. Portanto, já sabemos o discurso em hipérbole constante, portanto, em exagero constante de Jorge Jesus, portanto, não devemos dar muito crédito a isso, mas, portanto, ainda assim, admito que o empate seja justo, admito alguma superioridade da equipe do Benfica no jogo jogado. Mesmo assim, o Futebol Clube do Porto, num contexto adverso de grande desgaste físico e depois de 10 elementos, acabou por merecer o empate e, como disse, também nunca deixou de ter baliza. Portanto, até com outra eficácia, o jogo podia ter ido para o lado do Futebol Clube do Porto. Daí o nosso sorriso amarelo, como está no título, sorriso amarelo e pouco vermelho. Acabámos por, depois daquela expulsão, o empate não nos saber assim tão mal como se o jogo tivesse decorrido de outra forma, apesar dos responsáveis, obviamente, e faz parte da identidade do Futebol Clube Porto nunca ficar contente com um empate, mesmo que seja contra um rival direto em casa. E obviamente nós também não ficámos, mas eu falo disto apenas depois pela expulsão, atenuou um bocadinho a desilusão, mas também, apesar de, creio ser justo reconhecermos isso, que houve uma ligeira superioridade da equipa do Benfica e que o Futebol Clube Porto podia ter estado melhor no jogo, acho que também temos que reconhecer, e o Bruno falará disso de forma mais vincada e melhor do que eu, mas temos que dizer que houve também pouco vermelho, sorriso amarelo e pouco vermelho para os lados do Benfica, muita permissividade da parte do árbitro, nomeadamente com dois até três jogadores, podemos colocar aqui Vertonghen, mas Nuno Tavares e Pizzi abusaram, creio que passaram mesmo o limite e isso não foi tido em conta por parte da equipe de arbitragem.
Taremi, que logo depois do final da partida veio logo retratar-se, de entre aspas, da expulsão. Ele que falou na sua... Bem, pedi desculpas, aliás, aos adeptos do Futebol Clube do Porto. Ele que diz: peço imensa desculpa a todos os meus colegas, equipa técnica, a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto e equipa de arbitragem pelo meu cartão vermelho. Minha intenção foi jogar a bola e nunca lesionar o jogador. Sim. Do Benfica. Sinto uma enorme tristeza neste momento. Aqui então,
é
Taremi, logo de imediatamente no final da partida, a pedir então desculpa aos adeptos do Futebol Clube do Porto por aquela entrada na tentativa de ganhar a bola, que acabou por derrubar e cometer a falta sobre Otamendi.
Ou seja, aqui o vídeo-árbitro legitima a expulsão de Taremi, que é uma falta dura fora de tempo, mas lá está, se o árbitro foi benevolente também com os jogadores do Benfica, aqui podia ter sido também benevolente com o médio Taremi. Apesar de eu concordar, atenção, com a expulsão que o vídeo-árbitro legitima claramente. Mas é importante também dizermos, sim, e como disse Taremi, não foi um lance para magoar, foi um lance em que Taremi quer cortar a bola, mas lá está, o desgaste físico e também taticamente a pressão ter sido desgarrada explica um bocadinho a entrada fora de tempo.
Olha, deixa-me passar aqui um bocado pela nossa bancada virtual, pelos nossos adeptos. Justina Ribeiro, bom dia de Lousada, olá Lousada. O Paulo Costa, Covid-19, faz baixas no Porto, tristeza, é verdade, vamos também falar um pouquinho sobre isso. Grande abraço para o João Brito, ele que pergunta quando é que se pode ligar. A seguir, no outro programa, quando terminarmos este programa, começaremos outro, no caso é um fórum, também já habitual às segundas-feiras, onde vocês realmente podem ligar e participar no programa, é no final deste programa, depois no novo programa, fórum. Helena Menezes, bom dia Helena, nossa apoiante. Ela que diz bom dia Luís, boa semana de trabalho, bom dia David, boa semana, obrigado Helena Menezes, obrigado, boa semana Helena. Também para a Helena. Joana Basto Fábio, mais 3 positivos no Porto, mais 3 casos positivos, é verdade. Sérgio Oliveira, Eva Nilsson e esqueci-me agora do nome, Sérgio Oliveira, Eva Nilsson e Luís Dias, pois, 3 jogadores importantíssimos na equipa de futebol do Porto. Liliana Fonseca, bom dia, fomos roubados. Ricardo Lourenço, bom dia a todos os portistas. Não está na hora da nossa direção falar destas arbitragens? É que não é só na equipa principal, é também na equipa B. A equipa B que ontem perdeu novamente em Santa Maria da Feira, frente ao Feirense. Mais uma derrota. Está complicado para a equipa B, de facto. Barbosa, João Carlos, bom dia da Suíça. Grande abraço para a Suíça. Liliana Fonseca Pizzi tem 7 vidas. Tenho de ir trabalhar. Que tenha um bom dia. Bom trabalho, Liliana Fonseca. Bom dia de trabalho para a Liliana. Obrigado pela mensagem. O nosso Stevenson Patrick, bom dia Dragões, com os novos casos de Covid teremos que ir à equipa B, o Francisco Conceição e o Loader seriam boas opções. Aqui é a opinião do Stevenson Patrick, ele que ainda diz aqui o Hulk já não vem mais, não é? Mas não precisamos de reforços já que o Felipe Anderson não conta e principalmente laterais possam ser alternativas ao Nanu e ao Zaidu. Acho que seria muito interessante chamar o Tomás Esteves de volta. Nunca deveria ter saído. Aqui o Patrick estão a apontar então à saída de Tomás Esteves e a falta que ele agora poderá fazer na equipa e também aqui a dar a sua opinião relativamente à equipa B, onde Loader também poderia ser uma alternativa. Francisco Conceição, com certeza que será, isso acredito. Luís Pereira, neste jogo o Otávio fez falta, faltou-nos agressividade. E o Otávio tem essas características, na minha opinião. Aqui então o Luís Pereira a referir-se à falta de Otávio, sim, nessa partida.
Notou-se algo, a falta de Otávio, que é o jogador com maior amplitude de invasão de espaço. É o jogador mais influente, eu creio que é o jogador mais influente desta época. A par de Sérgio Oliveira, talvez ainda coloque o Otávio porque ele tanto consegue ser organizador como depois definidor. Tanto consegue ter visão de médio como qualidade de extremo na forma como dribla adversários, muita qualidade técnica, capacidade individual e está também muito melhor na pressão e começando na ala, depois muitas vezes termina dentro, quer em organização, quer em definição. Portanto, é um jogador muitíssimo importante para o Futebol Clube do Porto e lá está, e creio que se sentiu a sua ausência.
É que o António Braz também comenta isso, eu tenho a certeza que se o Otávio tivesse em jogo era diferente, de certeza absoluta, porque o Otávio tem uma grande garra. Tiago Amaral, nosso Tiago Amaral, vais ligar-nos, Tiago, a seguir, não vais? No fórum. Ele diz, bom dia Luís David, voltas Tomás Esteves, fazes falta. Aqui também o Tiago a referir-se a Tomás Esteves. Vamos colocar então agora o Bruno em linha, o nosso Bruno já está aqui preparado para entrar no nosso programa. Cá está ele.
Cá está.
Vamos pôr aqui o microfone ativo. Bom dia, Bruno. Bem-vindo.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado. Prazer estar cá.
Bom dia. Podíamos estar melhor, não é? Empate. Um pontinho frente ao Benfica nesta 14ª jornada, na passada sexta-feira. O que é que te apraz dizer sobre este clássico?
É como tu dizes, foi um ponto que soube sou pouco, ninguém ficou, nenhum adepto do Futebol do Porto ficou satisfeito com este resultado. Estávamos todos confiantes que seria possível fazer o penta das vitórias, como vocês foram dizendo ao longo antes desse jogo. Mas não foi possível, não conseguimos, mas não, a equipa deu, eu acho que a equipa deu bons sinais, tendo em conta as circunstâncias. Eu acho que o jogo, pronto, o David já falou assim com muito detalhe sobre o jogo, eu não vou acrescentar assim muito mais, só dizer que o Benfica parece-me que tentou entrar mais numa de condicionar, de fazer aquilo que o Futebol Porto lhes fez na Supertaça, e eles tentaram também fazer isso, notou-se logo desde o primeiro minuto que o Benfica estava posicionado muito alto, e tentava forçar o Futebol Porto a sair longo, e tentava também depois, obviamente, tem centrais que jogam bem de cabeça, um deles até é bastante alto, que é o Vertonghen, mas tanto o Vertonghen como o Otamendi são dois centrais que jogam muito bem de cabeça. E pronto, tentaram depois matar um bocadinho o jogo de Futebol Porto dessa forma, e depois tentar ganhar ali as segundas bolas na luta do meio-campo. E foram conseguindo fazer isso com regularidade. O Porto notou-se que, em termos físicos, não estava no seu prime, ou seja, não estava no seu melhor. Naturalmente que também não será de estranhar que isso tenha acontecido, tendo em conta que tivemos um jogo mais intenso do que o Benfica, muito mais intenso do que o Benfica, à meia da semana. O Benfica conseguiu poupar a grande maioria dos seus atletas principais, teve um jogo relativamente tranquilo contra o Estrela da Amadora, e o Porto teve um jogo dificílimo no, na Madeira, num terreno que é sempre complicado, com uma viagem mais longa. O Benfica teve de deslocar só até a Amadora, enquanto o Porto teve de fazer uma viagem de avião, e causa sempre mais transtorno. Ou seja, o Futebol Porto teve condições pré-jogo muito piores do que aquelas que o Benfica teve, e depois, tendo em conta aquilo que é o Futebol Porto, a forma como o Sérgio Conceição coloca o Futebol Porto a jogar, a equipa ressente-se um bocadinho naquilo que é a forma de pressionar, da intensidade também que aplica, e isso beneficiou mais a equipa do Benfica. Também acho que muito importante a falta do Otávio, como já referimos aí, já acho que foi um ouvinte aí que referiu. De facto, o Otávio é um jogador que faz muita falta à nossa equipa, tanto mais que nós não temos ninguém que o consiga substituir, ou melhor, que consiga fazer aquilo que ele faz, não é? Aquilo que ele dá à equipa, tanto a nível da pressão, também naquilo que ele faz, na qualidade que ele emprega nos movimentos ofensivos, na entrega aos seus companheiros mais à frente. Por isso, não tendo ninguém também que pudesse fazer de Otávio, ou melhor, que pudesse, pelo menos, não digo fazer o mesmo que ele faz, mas pelo menos fazer um bocadinho daquilo que faz, pronto, foi diferente, o jogo foi diferente, e não conseguimos ter aquela intensidade habitual.
Jogador que, desculpa, Bruno, o jogador que potencialmente poderá ter essa capacidade de fazer aquilo que faz Otávio a partir do posicionamento de Otávio é Romário Baró, mas está a atravessar um momento de forma não muito exuberante.
Sim, tem características sim mais aproximadas, mas o Otávio tem outra intensidade, não é? Tem outro andamento, como costuma dizer o Romário Baró, tem que ganhar um bocadinho essa rotação, essa experiência, e pronto, e sim, e não seria sempre difícil conseguir substituir o Otávio nestas condições. Mas pronto, ainda assim, apesar deste que fomos dizendo, e apesar do Benfica ter tido um bocadinho mais de controle da bola, ou seja, da Benfica ter mais bola, mas eu creio que ver e ouvir o Jorge Jesus dizer que nunca tivemos um jogo tão fácil de ganhar no Dragão, parece-me que chega a roçar o ridículo, não é? Chega a roçar o ridículo e a basófia habitual do treinador do Benfica. Quer dizer, olhando para o jogo, aquilo que foi o jogo, se nós olharmos para as ocasiões de golo, por exemplo, as ocasiões de golo, vamos só olhar para as ocasiões de golo que uma e outra equipa teve. Eu fiz uma enumeração das ocasiões claras de golo, não estou a falar dos remates de longe, ou dos cabeceamentos, aqueles remates que, pronto, nem sequer são perigosos, mas remates na baliza. Estou a falar de ocasiões de golo. Nós fomos avaliar as ocasiões de golo, nós conseguimos fazer esta listagem. Tivemos o Benfica que fez o golo aos 16 minutos, fez o golo, uma ocasião de golo, e fez efetivamente o golo. Teve depois um remate oposto aos 28 minutos pelo Darwin, e depois a única outra oportunidade clara, clara de golo que o Benfica teve foi o Rafa aos 61 minutos, conseguiu aparecer ali de cair para a direita após um cabeceamento, um ressalto. Ele apareceu ali, ganhou um ressalto, e o Marchezinho conseguiu fazer a mancha e impedir o gol do Benfica. O Benfica teve três ocasiões claras de golo. Foram estas as ocasiões claras de golo, mais nenhuma. Foram três. Pode até ter feito mais remates e ter tido mais bola. Mas ocasiões de golo claras foram estas três, não foram mais nenhuma. Podem ir procurar o jogo, podem ir ver o jogo todo em slow motion, em fast forward. Só tiveram estas ocasiões de golo, ok? Se formos olhar as ocasiões de golo do Futebol Clube do Porto, temos o golo, foi aos 24 minutos, o golo do Taremi com a ajuda do Marega. Depois, aos 35 minutos, tivemos uma ocasião pelo Luís Dias, que se conseguiu, ali, conseguiu passar ali também com um bocadinho de sorte, conseguiu tirar ali o Gilberto da frente, e colocou-se numa posição muito boa para rematar e fez um remate em ar que a bola passou ao lado. Ou seja, o Odisseia estava completamente batido, a bola foi só passou ao lado, mas se tivesse ido um bocadinho mais dentro era golo claríssimo, ele não tinha ninguém à frente. Tentou fazer um remate em ar e a bola não entrou. Uma ocasião clara de golo. Depois tivemos, aos 71 minutos, um cabeceamento do Marega, em que o Odisseias faz, após um livre na direita, em que o Odisseias faz uma excelente defesa já no chão, ou seja, a bola ia entrar e ele fez uma boa defesa, atirou-se e conseguiu defender a bola. A bola até foi para a frente, a bola até veio um bocadinho.
Olha, o Bruno ficou sem pio. O Bruno foi abaixo.
Foi?
Espera aí, que ele está. Agora estás a voltar novamente. Acho que já estás a chegar em perfeitas condições agora.
Okay. Estava a dizer que então que aos 71 minutos tivemos um cabeceamento de Marega após um livre, uma defesa muito difícil do Odisseias, e depois na recarga, infelizmente, não apareceu ninguém, mas foi uma ocasião de golo, porque a bola ia para a baliza, se não fosse a excelente defesa do Odisseias, a bola entrava. E depois tivemos ainda aos 76 minutos aquela grande oportunidade do Marega ao segundo poste, em que ele ficou ali um bocado atrapalhado e rematou com o peito, quase fez um atraso ao Odisseias, e que se ele tivesse finalizado de outra forma, estava completamente isolado ao segundo posto e podia ter feito gol. Ou seja, se nós olharmos para isto, o Porto teve 4 oportunidades de golo e fica a ter 3 oportunidades de golo. Dizer, com base nisto, que nunca tivemos um jogo tão fácil de ganhar no Dragão é patético. Não é? Até é um sinal de quem não consegue analisar bem o jogo, quem não percebe o que é um jogo de futebol. Um jogo de futebol não é quem é que teve mais posse de bola, não é quem é que fez mais remates. Um jogo é quem marca mais golos. E para se marcarem golos, são precisas ter oportunidades de golo. E o Futebol do Porto teve, efetivamente, mais oportunidades de golo que o Benfica. Não é? Ninguém, isto é inegável. Ninguém pode negar isto. Até se pode dizer, se calhar dessas três, até aquela do Marega até pode não ter sido muito clara, mas se ignorarmos, por exemplo, a do Marega, tivemos 3 claríssimas do Porto e 3 claríssimas do Benfica. Por isso, isto foi um jogo equilibrado. Foi um jogo em que as duas equipas disputaram o jogo de forma aberta, tentaram as duas ganhar e calhou o empate, como podia ter calhado a vitória do Futebol do Porto, também podia ter calhado a vitória do Benfica. Isso, também ninguém diz o contrário. Agora, não viram ninguém do Futebol do Porto dizer que o jogo foi fácil, ou que o Porto podia ter ganho de forma fácil, que seria ridículo alguém dizer isso, que só mesmo quem não tenha visto o jogo é que podia dizer isso. Como que se pode aplicar o mesmo conceito ao lado do Benfica, dizer que o Benfica podia ter ganho este jogo de forma fácil, quer dizer, vamos, é ridículo, não faz sentido absolutamente nenhum. O que me parece é que os dirigentes, os adeptos, os treinadores da equipa, o treinador do Benfica estavam tão, tão preocupados e com tanto medo de perder novamente o Futebol Clube do Porto que o empate para eles foi uma alegria. Ficaram todos contentes. Ou seja, eu vi uma alegria um bocado estranha por parte de muitos adeptos do Benfica, até nas redes sociais, que a mim me parece muito estranho como é que alguém...
Eu acho que eles sentiram-se tão contentes porque é a única forma de travarem um penta. Eu acho que foi a única forma, para pensar que era aquilo como se fosse uma vitória.
Eventualmente, assim, eu nunca me lembro de ter festejado um empate do Porto. Eu posso ter festejado um empate que deu um apuramento, ou um empate que deu um título. Eventualmente poderei ter festejado isso. Agora, eu festejar um empate do Futebol Clube do Porto em casa do rival, eu nunca me lembro de tal coisa. Isso nunca me passou pela cabeça, festejar um empate em casa do Benfica. Eu festejo vitórias, não festejo empates. E depois... vamos às redes sociais e vamos ver os treinadores do Benfica todos contentes, cheios de basófia, porque empataram o Futebol Clube do Porto. Quer dizer, está bem, pronto, eu percebo isso. Empataram com uma equipa muito melhor do que a deles, uma grande equipa. Quando um clube, por exemplo, quando o Gil Vicente vem ao Dragão e empata, que foi todos contentes, eu percebo, faz sentido. Pronto, se calhar o Benfica quer ser o próximo Gil Vicente, ou quer ser como o Gil Vicente, ou como o Marítimo, que vem todos contentes por empatar o Dragão. Pode ser isso, se for isso, pronto, eu já não digo mais nada. E depois também há outra coisa que eu acho engraçada, que é também nas redes sociais, que é logo o primeiro sítio onde podes perceber como é, qual é o sentimento dos adeptos, e é importante e é engraçado até ver isso. Vamos, a ver posts nas redes sociais, adeptos do Benfica a dizer, a elogiar a garra, muito bem, o Benfica, grande garra, sim senhor, assim é que é. E depois vimos também notícias do Luís Filipe Vieira, que foi ao balneário, dizer, é assim mesmo, tem que ser com essa garra, com essa ambição. Eu até, às vezes até me faz parecer que o grande sonho dos adeptos do Benfica é serem como os do Futebol Clube do Porto. Ou seja, a equipa do Benfica quer ser como é ter os mesmos valores e a mesma mística que o Futebol Clube do Porto tem. Parece-me que é isso que eles querem. O grande sonho deles parece que é esse. Ficaram todos contentes por terem feito um jogo de grande garra, de grande intensidade. Parece que eles querem copiar o Futebol Clube do Porto. Pronto, está bem, tudo bem.
É normal, querer copiar os melhores, não é? Querer fazer tudo igual aos melhores, não é?
Só queria lembrar uma coisa, é que uma réplica nunca é tão boa como a original, mas pronto, se eles querem ir por aí, por mim tudo bem, mas pronto, fica o empate. Os adeptos do Porto ficaram insatisfeitos, não queriam ter ganho, os adeptos ficaram todos contentes. Pronto, vamos lá ver o que acontece agora nos próximos jogos. Pode ser até que daqui a...
Bruno, deixa-me só dizer duas coisas, desculpa lá. A propósito desse empate e dessa reação, já sabemos que o Jesus é sempre um discurso em hipérbole, ou seja, o exagero da realidade. Não é? Ele não vê de facto bem as coisas, exagera sempre, está descolado daquilo que seria a análise justa aos jogos. Isso acontece muitas vezes e isso até vai bem um bocadinho com aquilo que é também o próprio discurso do Benfica, que é sempre muito apoteótico, não é? Agora, a verdade é que se o Porto, mesmo com 10, teve sempre hipótese de ganhar o jogo, portanto, isso é uma nota importante, ou seja, apesar de eu até, e eu até o disse, admito uma ligeira superioridade da equipe do Benfica, excluindo aquilo que é depois a arbitragem e os lances de arbitragem, que tu já vais falar com mais tempo, mas o Porto, mesmo com 10, podia ter vencido. E se o Porto vencia este jogo, o Benfica, creio que poderia quase entrar em derrocada para esta temporada, porque Jesus já vem sido questionado desde que chegou. Até haviam dito que Jesus não era o mesmo, que até o próprio Sérgio Conceição havia picado o treinador do Benfica nesse sentido, a dizer que ele estava mais mortiço, quer dizer, não sei se foram estas palavras, mas foi este o sentido, creio eu, das palavras que disse Sérgio Conceição, mas não só, mesmo os adeptos do Benfica. Ainda outro dia, a semana passada, tivemos um que ligou aqui para o nosso fórum e dizia isso mesmo, Jesus não era o mesmo, estava calado. Também não sei se Jesus reagiu assim por causa dessas críticas. Voltamos a ter aquele Jesus a esbracejar, aquele Jesus a gritar constantemente, e até no final do jogo houve essa picardia com o treinador do Futebol Clube do Porto. Mas o Benfica saiu de alguma forma vivo, e daí se percebe talvez essas reações também, é que sai um bocadinho vivo do Dragão, porque se perde podia ser a machadada final na equipe do Benfica. Esta época, não falo tanto em termos pontuais, mas se o Porto faz o penta de vitória sobre o Benfica, e a segunda consecutiva em cima de Jorge Jesus, e pensando mesmo no filme do jogo, se o Porto tem conseguido aquelas bolas de golo, talvez o Benfica tenha caído aqui. Portanto, e eu creio que eles estão mesmo, que o Benfica está mesmo a festejar desta forma, porque se agarrou à vida nesta época.
Bolsa de oxigênio. Exatamente. Para ganhar no Dragão.
Sim, sim. Eu acho que o Porto teve uma bela oportunidade de, percebes, de eventualmente dar uma machadada quase mortífera em termos mentais, não é só em termos pontuais, mas em termos mentais para esta época.
Eu não nego isso, mas isso é um bocadinho redutor. Isto é como quando vês um gato atravessar a rua, vês um gato atravessar uma autoestrada, ele pode ficar contente por escapar ao primeiro carro, mas eventualmente há de aparecer outro e outro e outro. Quer dizer, festejar por ter saído vivo do Estádio do Dragão, pá, pode ser legítimo, tudo bem, eu admito essa e concordo com essa teoria, mas parece-me muito redutor, e eu, se estivesse daquele lado, nunca festejaria ou nunca exaltaria-se ter saído vivo quer dizer, não sei, mas pronto. Mas,
e eu também acho que do lado do Futebol Clube do Porto, e nós vimos o Sérgio Conceição reagir assim, e os próprios jogadores, também creio que se sentiu, também se perdeu uma oportunidade de se calhar dar um golpe muito profundo.
Olha, teremos eventualmente, se tudo correr bem, como nós planeamos, uma nova oportunidade de
na Taça da Liga.
Na Taça da Liga. Vamos ver o que é que acontece.
Vamos lá ver se isso acontece, mas para isso vai ser ainda, temos ainda um jogo frente ao Sporting, e vai ser complicado para o Porto, tendo em conta também o desfalque na equipa do Porto relativamente aos casos de Covid, aos casos positivos de Covid que foram ontem notícia, Sérgio Oliveira, Luís Dias e também Evan Nilsson, portanto, mais três jogadores que têm sido importantes nesta equipa de Sérgio Conceição. Mas já lá vamos a esse jogo da Taça da Liga. Bruno, vamos passar agora à parte da arbitragem, falar um pouco sobre a arbitragem de Luís Godinho. Muito se falou sobre, tirando o caso, a expulsão, e foi merecida a expulsão de Taremi, apesar de, como ele já referiu, não foi intenção de acertar em Otamendi, mas acabou por cometer a falta e foi expulso. Mas vimos ao longo de todo o jogo, ao longo dos 90 minutos, vários jogadores do Benfica a distribuírem lenha por todo lado e nenhum deles levar a ser expulso.
Bruno. É verdade, eu queria te dizer, já para começar, que eu achei que foi uma arbitragem vergonhosa. Para mim foi uma arbitragem vergonhosa. Porque assim, eu admito que um árbitro possa errar num outro lance, quer dizer, um lance, dois lances, que possa equivocar e errar no critério disciplinar. Admito isso, quer dizer. Nós sabemos que os árbitros portugueses não são grande coisa, que não têm grande competência, isso é facilmente comprovável pelas suas nomeações para jogos do estrangeiro, que normalmente vão sempre apitar jogos do Chipre ou quando apitam na Liga dos Campeões nunca são jogos muito importantes, ou seja, se quer logo dizer que os árbitros portugueses não têm competência, não são competentes a nível dos seus pares europeus. Não têm a competência necessária para apitarem, ou seja, não têm a confiança necessária dos dirigentes da arbitragem europeus para serem nomeados para jogos relevantes. Isso quer logo dizer que eles são fracos, não é? Se fossem bons, seguramente que estavam nas fases finais e nos jogos mais decisivos. E, tendo em conta esta situação e esta premissa, eu admito que os árbitros cometam erros nos jogos nacionais. Mas uma coisa é cometer um erro, dois erros, três erros, pronto. Três erros. Agora, fazer o que o Luís Godinho fez, que se equivocou em sete ou oito lances, sempre em prejuízo do mesmo clube, quer dizer, isso já começa a cheirar um bocadinho, quer dizer, já é estranho, já cheira mal, não é? Já não posso admitir que isto seja incompetência, quer dizer, já parece que é mais do que isso. E nós não podemos esquecer qual é o histórico do Luís Godinho com o Futebol Clube do Porto. Nunca ninguém se vai esquecer daquela situação caricata, que foi quando o Danilo ia recuar, foi contra ele e ele expulsou. Ou seja,
entrada duríssima.
O Luís Godinho só consegue expulsar. O Luís Godinho só consegue expulsar alguém, se calhar, só nessas circunstâncias, eventualmente, não sei. Parece que vale tudo menos ir contra ele. Mas pronto, mas eu para não estar a falar assim, só de alto, por alto, porque assim, eu sou adepto do Futebol Clube do Porto. Naturalmente que terei uma tendência para poder ser eventualmente um bocadinho parcial nesta análise. Mas eu, para isso não acontecer, eu tive o cuidado de fazer uma enumeração de todos os lances e também eu usei como base de estudo, vá lá, também as análises dos ex-árbitros que fazem normalmente na imprensa escrita, e fui ver os lances todos, fui fazer uma enumeração de todos os lances. E eu vou começar pelo início. Aos 9 minutos tivemos uma falta do Pizzi por trás sobre o Marega. Uma falta claríssima para amarelo, uma falta por trás, uma falta perigosa, em que o Marega ia lançado pelo lado direito e o Pizzi vai por trás, claramente para matar a jogada e dá-lhe ali uma pancada por trás, perigosa. E o árbitro marcou falta, mas amarelo, zero. Amarelo. Aos 38 minutos, o Nuno Tavares dá uma cotovelada na cara do Corona, admito possa ter sido involuntário, mas já no meu tovelado é lance claríssimo para amarelo, eu não digo vermelho, mas vamos dizer amarelo. Qual foi o cartão que o árbitro deu ao Nuno Tavares? Nenhum. amarelo nenhum. Aos 45 minutos, mais uma cotovelada de Nuno Tavares a Marega. Falta, houve cartão, nada, cartão nenhum. Já era o segundo, Nuno Tavares aos 45 minutos, já estava na rua. Aos 51 minutos acontece o lance mais ridículo do jogo. O Pizzi, só faz uma falta, sobre o Sérgio Oliveira. Não sei se foi o Pizzi que fez a falta, mas o Sérgio Oliveira estava no chão e o Pizzi, quer dizer, numa atitude ridícula, quer dizer, chuta a bola contra o Sérgio Oliveira. Ou seja, colega, até são colegas na seleção, que dependem de ter o cuidado de não fazer este tipo de coisas. Eu admito que numa falta até possa haver um bocadinho mais de agressividade. Agora, num lance em que tens um colega de profissão no chão e tu chutas a bola contra ele, isto até revela, quer dizer, uma falha de caráter, de profissionalismo, que não se pode admitir num jogador que é internacional português. A mim parece-me que isto é muito grave e as pessoas nem sequer dão muita importância e pensam que isto é meio uma brincadeira entre miúdos, mas não são dois meninos a jogar à bola no recreio da escola. Não podem fazer um jogador não pode fazer uma coisa dessas. E para piorar, passado uns segundos, naturalmente que o Pepe ficou incomodado com esta situação e foi pedir satisfações, e o físico, cheio de razão, ainda lhe dá um empurrão ao Pepe. Não foi um empurrão ostensivo, mas empurram, e o Pepe naturalmente cai ao chão. O árbitro, o que é que o senhor árbitro foi fazer? Em vez de expulsar o Pizzi com dois cartões amarelos que se justificavam, são dois lances diferentes, ou seja, o Pizzi cometeu ali duas são faltas, mas cometeu ali dois atos para cartão amarelo. Primeiro chutou a bola contra um colega, contra um adversário, e depois empurrou o outro. Podia-se justificar ali apanhar dois amarelos na mesma jogada. Não, o árbitro pega, dá um amarelo ao Pizzi e dá um amarelo ao Pepe. O Pepe não fez nada. O Pepe só foi lá perguntar o que é que se passava. Foi empurrado e levou um amarelo. E o Pizzi, amarelo, que devia ter levado. Se naquele lance eram dois, mais o que aconteceu aos 9 minutos, já eram três amarelos. Já, o Pizzi já ia em três amarelos, mas só levou um, não é? Aos 54 minutos, mais um lance. Nuno Tavares pisou o calcanhar do Corona na parte do calcanhar daqueles, ou seja, no tendão daqueles, aliás, um lance perigosíssimo que podia ter causado uma lesão gravíssima ao Corona. É uma zona muito sensível, se calhar a zona mais sensível do jogador de futebol, aquela parte específica do calcanhar do Corona. O que é que o árbitro faz? Amarelo. Ninguém o chamou para ir ao VAR. Um lance deste é um lance, para mim, é a minha opinião, é um lance claríssimo para vermelho. É um lance para magoar. É um lance que põe em causa a integridade física do Corona. É, no mínimo, um lance que tem que ir ao VAR. E o VAR, aí, neste caso, pronto, nem sequer o VAR ajudou o árbitro. Mas o árbitro, se viu aquele lance, se lhe deu amarelo, se viu, tem que dar vermelho. Quer dizer, parece-me claro. Neste caso, o Nuno Tavares apanhou amarelo. Se formos olhar para os lances que estavam para trás, era o terceiro amarelo que ele devia ter apanhado. Neste caso, aos 54 minutos, estávamos a falar de um cenário em que o Benfica já seria com menos dois jogadores. Imaginem o que é que isso não faz a um jogo, jogar contra menos dois, mas nada aconteceu e o Benfica 11 para 11. Aos 58 minutos, mais uma falta duríssima de Pizzi sobre o Corona por trás. O que é que aconteceu? Falta, amarelo, nada. O Pizzi já ia no quarto amarelo, só no mesmo jogo, quarto amarelo. Entretanto, aos 73 minutos, o Taremi faz uma falta, claramente, para expulsão. Bem expulso, como tu já disseste, concordo inteiramente contigo. E para terminar, aos 84 minutos, tivemos também uma entrada do Vertonghen muitíssimo dura sobre o Corona, um lance em que o Vertonghen levou amarelo, mas se nós fôssemos olhar para o critério que o Luís Godinho aplicou na expulsão do Taremi, esta falta podia também perfeitamente ter sido para vermelho. Era perfeitamente admissível, tendo em conta o mesmo critério que foi usado para a situação do Taremi, que esta falta também pudesse ser alvo de avaliação do VAR, mas não foi, e o Vertonghen apanhou apenas amarelo, e chegamos ao fim do jogo com o Futebol Clube do Porto com menos um jogador, 10 para 11, quando podia facilmente ter acabado o jogo com mais dois jogadores que o Benfica, porque se fôssemos olhar para as expulsões do Nuno Tavares e do Pizzi, essas claríssimas, e eventualmente a do Vertonghen, o Benfica teria acabado o jogo facilmente com oito jogadores. E ninguém poderia ter ficado surpreendido com isto. Quer dizer, não estamos aqui, nós não fomos buscar, não estamos aqui a falar daquelas lances escondidos, de frames, que... Não, são lances claríssimos, todos estes lances são claríssimos, de avaliação claríssima, que não foram bem ajuizados pelo Luís Godinho. E são tantos lances, que é estranho. Eu acho muito estranho como é que é possível, num jogo destes, todos estes lances terem acontecido e só ter sido um jogador de futebol por expulso. É estranho. É muito, muito estranho. E pronto, e nós temos que falar sobre isto. Porque o jogo, quando se faz uma análise sobre um jogo de futebol, não se pode esquecer também estas questões. Porque as expulsões influenciam muito um jogo. É uma diferença... As pessoas às vezes podem pensar não, e às vezes até há aquela velha... aquele velho ditado de futebol que às vezes jogar contra 10 é mais difícil do que jogar contra 11. Não é nada. Porque se fosse, então havia equipas que entravam contra 10, só com 10. Isso é mentira, isso não faz sentido nenhum. É muito mais fácil jogar contra 10 que contra 11. Não é? É óbvio. É completamente óbvio.
E as expulsões influenciam muito mais um jogo do que, por exemplo, um penalti não assinalado.
Exatamente.
É muito diferente, porque um penalti pode alterar o resultado, não é? Uma expulsão pode alterar o jogo. Quer dizer, altera o jogo.
Altera o jogo. Para altera. Mim, uma expulsão tem quase o mesmo impacto que um golo. Tem quase o mesmo impacto em termos daquilo que pode ser o jogo no seu final. É quase o mesmo impacto, porque muda taticamente, as equipas mudam taticamente.
Eu diria que, em princípio, tem mais. Em princípio, em teoria, terá mais. Percebes?
Quanto mais cedo for a expulsão, mais impacto tem no jogo. Por isso, estamos aqui a falar de se olharmos para a sequência dos minutos, temos aqui que o Nuno Tavares devia estar na rua aos 45, o Pizzi devia estar na rua aos 51, ou seja, era o Futebol do Porto uma parte inteira a jogar contra menos dois jogadores. Qual é o impacto que isso tem? Isso não é avaliado, as pessoas esquecem-se um bocadinho disto. Eu gostava que me respondessem como é que teria sido o jogo se o Futebol do Porto tivesse ficado a jogar contra menos dois jogadores a partir dos 51 minutos. O que é que teria acontecido? Seria para já o Taremi se calhar nem era expulso, só para começar, não é? Porque o Taremi foi expulso numa jogada em que ele estava a pressionar, e eventualmente num jogo em que tivessem 11 contra 9, o Futebol do Porto dificilmente seria numa posição de pressão. Seria sempre com bola e o Benfica completamente recuado a defender. Por isso, o jogo seria totalmente diferente. Estarmos a avaliar um jogo destes, sem olharmos para estas situações, não faz sentido. O que eu espero é que este senhor Luís Godinho seja castigado por esta situação, por isto que aconteceu. Seria completamente inadmissível que nós daqui na próxima semana ou daqui a duas semanas víssemos o senhor Luís Godinho aí a apitar jogos como se nada tivesse acontecido.
Isso não pode acontecer. Estás sentado, não estás, Bruno? Estás sentado. Então não continua à espera que o Luís Godinho seja castigado.
Se não for, quer dizer, então... E estes erros todos é para estar castigado para aí um mês ou dois. Quer dizer, nem é uma ou duas semanas, é um mês ou dois, porque estamos a falar de um jogo decisivo para o campeonato. Quer dizer, um confronto entre dois rivais que lutam pelo título, num campeonato como o nosso, em que os grandes ganham a maior parte dos jogos, pode ser um jogo que tenha muita influência até na classificação final, e vai ficar, e isto das expulsões vai ficar escondido, não é? Ninguém vai analisar isto com este detalhe, também porque não interessa muito fazer isso. E depois o que tu vês nos jornais, depois são as parangonas do A, do JJ, nunca tivemos um jogo tão fácil, podíamos ter ganho, e depois vês nas redes sociais, grande jogo do Benfica, quer dizer, quando? Na verdade, nem sequer foi, como já fiz aqui a análise, Porto teve tantas ou mais oportunidades que o Benfica, e depois também há, para piorar, esta situação das expulsões, que pronto, como já falamos aqui, o impacto seria brutal do jogo, e pronto, e fomos mais uma vez prejudicados, e fica a nota, fica pelo menos aqui a nossa... deixámos aqui pelo menos esta exposição, que acho que é relevante e que não deve ser ignorada.
Muito bem. David, queres também comentar?
Sim, não, só rematar, como remate final àquilo que o Bruno disse, eu esforcei-me por fazer aqui a análise estática e explicar um pouquinho aquilo que foi o jogo. E obviamente que se as decisões de arbitragem tivessem sido diferentes, nomeadamente as tais expulsões que deveriam ter existido, o jogo teria sido diferente. E eu acho que este jogo deveria ter sido diferente, porque de facto os jogadores do Benfica deveriam ter sido expulsos. E isso não aconteceu. E acho que o árbitro, de facto, não teve critérios desiguais, né? Expulsou Taremi e a Pizzi permitiu tudo, a Nuno Tavares também, e pode-se colocar mesmo Vertonghen nesta equação, mas sobretudo Pizzi e Nuno Tavares. Então o árbitro foi benevolente com, nem é agressividade, é mesmo violência, foi benevolente com essa violência dos jogadores do Benfica, que não deviam ter acabado em campo. Mas o nosso Taremi é que foi expulso e acabámos por empatar o jogo. Como disse, esforcei-me por explicar aquilo que foi o jogo, mas podia ter sido um jogo diferente, com outras decisões de arbitragem.
Muito bem. Para a Liga Portugal, o melhor jogador em campo foi Weigl, do Benfica, mas eu gostava que vocês me dissessem quem foi para vocês o melhor jogador em campo pelo Futebol Clube do Porto. David.
Olha, difícil dizer-te quem terá sido o melhor jogador em campo pelo Porto. Talvez Jesus Tecati de Corona. Foi um jogador que, quando teve bola, foi muito perigoso, jogou bem aberto no lado direito, combinou bem com o Nanu, também com o Marega. Foi, lá está, apareceu como um corpo estranho pela esquerda, na grande área do Benfica, assistindo Taremi para o golo. Ou também Marche, atenção, Marche também esteve bastante bem, muito seguro, grandes defesas. Os dois guarda-redes estiveram muito bem, tiveram também, nesse aspecto também se equivaleram, os dois guarda-redes, ou Corona ou Marchezinho. Talvez dessa Jesus, se tiver que escolher um, Jesus Tecati de Corona.
Jesus Corona. Bruno, para ti, quem foi o melhor jogador do Futebol Clube do Porto nesse clássico?
Ou antes de... Para mim foi o Corona. Para mim foi claramente o Corona, principalmente pelos desequilíbrios que ele causou, especialmente na primeira parte. Na primeira parte ele foi, de facto, um jogador muito desequilibrador. Apareceu ali muitas vezes nas costas dos dois avançados a desequilibrar e a isolar tanto principalmente o Luís Dias. Mas ali tem muita preponderância nessa fase do jogo e fez a assistência também para o golo do Taremi. Por isso, na minha opinião, o melhor jogador do jogo foi o Corona. Mas eu só queria fazer aqui uma nota, dizer que o Weigl foi o melhor jogador em campo, para mim é absurdo. O Weigl não foi nada o melhor jogador em campo, aliás, o Weigl foi dos piores jogadores do Benfica. O Weigl, na primeira parte, esqueceu-se, deixou completamente o Corona jogar ali na zona do número 10. O Weigl estava sempre recuado, sempre para trás. Nunca conseguiu ser consistente a nível defensivo e permitiu ao Corona fazer o que quis naquela zona. Aliás, parece-me, eu não percebo como é que se consegue, o que é que o Weigl fez para ser eleito o melhor em campo. É deslumbramento. Para mim, quando eu vejo um Weigl ser eleito o melhor em campo pela imprensa, é deslumbramento. Não é? São todos mouros, são todos benfiquistas, adoram o Weigl, não sei porquê, e pronto, e querem sempre levar o Weigl a... algo que ele não é, mas pronto, tudo bem.
Atenção que eu
no site é, Liga Portugal, Weigl,
Liga
o homem
Portugal foi escolhido como o homem do jogo. Atenção que eu acho que Weigl não esteve mal, nomeadamente no capítulo de saída de bola, juntou-se bem aos centrais, teve qualidade de passe. Acho que não esteve mal, acho que jogou bem. Agora, mesmo pensando na equipe do Benfica, acho que houve outros jogadores que estiveram melhores que Weigl. Desde logo o próprio guarda-redes Vlaco Dimos e sobretudo Grimaldo. Quer dizer, acho que se tivermos que escolher um melhor jogador do Benfica, para mim é Grimaldo. Foi o jogador com maior amplitude de movimentos, fez o golo, defendeu, atacou e foi o jogador taticamente mais importante para ferir o Futebol Clube do Porto. E mesmo o Pizzi, apesar de já falamos aqui, devia ter sido expulso, mas pensando só nas suas ações de jogo, mesmo assim creio que foi um médio, na dupla de médios, mais influente que Weigl. Não que Weigl tenha jogado mal, que acho que não jogou, mas não é o melhor jogador do Benfica em campo sequer. Nem sei se o melhor da partida, portanto, mas nem acho que seja o melhor do Benfica. Agora, não sei, tu estavas a fazer esse raciocínio. Weigl, de facto, foi um jogador que o Benfica investiu muito forte. Veio de uma grande equipa alemã, do Borussia de Dortmund, em que até jogava com regularidade, e aqui no Benfica ainda não se afirmou. Portanto, não sei se por causa disso também está a receber uns brindes por parte da imprensa. Mas
Eu concordo inteiramente com aquilo que tu disseste. Eu mandei agora estas imagens aí ao Luís para ele colocar, só para vocês perceberem o Weigl, eu mandei duas imagens ao Luís, mandei essa, isto foi no golo, em que o Weigl estava completamente a dormir e deixou ali o Taremi completamente sozinho ali naquela zona que é dele, é uma zona de cobertura aos centrais. Ou seja, o Weigl cometeu este tipo de erros, dando a primeira parte, foi a todos os minutos, sempre, ou seja... Quando tens um médio defensivo que só serve para jogar para o lado e jogar para trás e fazer passos longos fáceis, quer dizer, ele vai acertar muitos passos, certamente que sim. Mas depois, quando acontecem estas coisas, e não sei se tens também aí outra imagem que eu te mandei.
Sim, vou já colocar.
Ele deixou sempre o coro, aqui por acaso é no golo, escutarei, mas eu mandei-te outra em que ele deixou o Corona, em que está o Corona completamente sozinho também, no meio campo, a fazer uma jogada que ele fez muitas vezes na primeira parte, que era explorar as costas dos defesas do Benfica. O Weigl nunca lá estava, quer dizer, analisar o jogo do Weigl pelo número de passos certos que ele fez é ridículo, não faz sentido nenhum. O Weigl não foi o melhor jogador em campo, aí está, novamente, mais uma jogada típica do Futebol do Porto na primeira parte, em que o Corona apareceu ali muitas vezes nesta zona, a causar desequilíbrios, e sozinho, não é? Isto aconteceu, não aconteceu só uma ou duas vezes, aconteceu para aí umas 4 ou 5 vezes. E o jogo jogado, quando tu analisas a exibição de um jogador, não podes só olhar para aquilo que ele fez com bola, também tens que olhar para aquilo que ele fez sem bola. E eleger o Weigl como o melhor jogador em campo, para mim é um sinal de deslumbramento que a imprensa desportiva deste país tem com o Benfica e com as grandes contratações que o Benfica faz. Ou seja, o que estavas a dizer há bocado, que o David estava a dizer, aquela ilusão de grandeza, o Weigl que veio de Dortmund, de 20 milhões, o craque da Liga Portuguesa, não joga nada. Para mim ele não joga nada. Pronto, tem uma boa qualidade de passe. Mas não tem mais do que isso. Um jogador não é só isso. Eu prefiro 30 mil vezes ter um Sérgio Oliveira do que ter um Weigl. Nem é comparável. Prefiro ter um Uribe do que ter um Weigl. Nem é comparável. São realidades completamente distintas. Assim, isto é futebol. O futebol compreende uma série de valências. Não é só fazer passos para o lado e para trás e fazer uns passos longos de vez em quando.
Deixa-me só dizer uma coisa, Bruno, desculpa só. Eu não iria tão longe, ou seja, acho que Weigl tem qualidade como médio, nomeadamente na organização ofensiva, tem um bom passo. Agora, acho que Jesus, taticamente, colocar Weigl no meio-campo a dois, só com dois médios, dupla Weigl-Pizzi, ou pior ainda, Weigl-Tarabt, acho que expõe a equipe a riscos. Acho que Weigl é muito curto para jogar apenas com dois médios puros. E aí creio que é culpa não só do jogador, mas culpa de Jorge Jesus, que lhe dá tarefas desmedidas naquele meio campo. Acho que precisava de jogar no mínimo com três médios.
Certo, certo. Mas pronto, isso é outra coisa e é uma análise, outro tipo de análise, mas eu até falei, levantei só aqui o problema do Weigl, nem tinha grande interesse em estar a analisar o Weigl, o que Weigl faz, o que é que não faz. Era só mais para expressar a minha indignação com o facto da imprensa ter eleito o Weigl como o melhor em campo, quer dizer, só porque sim, não faz sentido nenhum. Outros jogadores que tiveram muito melhor, até do Benfica, como tu já disseste bem. Quer dizer, mas levar o Weigl como melhor em campo é só um sinal de como é que funciona a imprensa desportiva em Portugal. Parece que quer que o Weigl valha mais dinheiro para depois poder fazer transferências ridículas como aquelas que o Benfica costuma fazer. Parece-me que passa um bocadinho por aí. Mas pronto, isto aqui é outra coisa que não interessa muito para um programa destes.
Eu acho que Marcha esteve melhor, acho que Vlachodimos esteve melhor, Acho que Pizzi esteve melhor. Acho que Grimaldo foi o melhor jogador do Benfica. Sei que a Tico Corona também esteve melhor. Portanto, já disse quantos? Pai 7?
Pai 6 ou 7.
Para mim, Sérgio Oliveira também teve melhor. Um jogador, apesar de não ter sido o seu melhor jogo, mas um jogador que faz muita coisa diferente no meio do campo. Quer dizer, uma série de jogadores. Mesmo os próprios centrais do Futebol do Porto não tiveram mal. Mas pronto,
é o jogo. Não que Weigl, repito, não que Weigl efetivamente tenha estado mal, que não esteve bem, mas e aqui posso ir um bocadinho, se calhar, na tua, ou seja, essa pista que tu deste, dessa simpatia da comunicação social, se calhar está a fazer algum esforço para dar uma imagem de Weigl que ainda não tem.
Exatamente. Só para terminar, sei que vocês têm um programa a seguir, mas eu só queria só terminar. Há um site que é o goalpoint.pt que faz análises mais estatísticas e eles dão sempre uma nota baseada numa série de métricas que têm com e sem bola. E só para perceberem, o Weigl teve 5.5. Acima dele tiveram, no Futebol Clube do Porto, Marchezinho, Sérgio Oliveira, Uribe e Corona. Só no Futebol Clube do Porto. E no Benfica tiveste, acima dele, Grimaldo, Seferovic, Vertonghen, Otamendi, Rafa e Vlahovic. Quer dizer, é tão óbvio, não é? Quer dizer, chega a ser quase engraçado perceber como é que se dá um prémio destes ao Veiga. Mas pronto, são contas de outro rosário.
Outras contas. Meus amigos, é facto que já estamos adiantados na hora, mas gostava que vocês também comentassem um pouco o facto de amanhã temos jogo da Taça da Liga, Porto Sporting, bastantes ausências no Futebol Clube do Porto, tendo em conta então agora essa notícia dos testes positivos, Sérgio Oliveira, Luís Dias e também Evan Nilsson. Como é que acham que Sérgio Conceição vai orientar a equipa para o jogo de amanhã, David?
Acho que, obviamente, que com essas substituições, com essas exclusões, com essas
forçadas,
ausências,
né?
Devido ao coronavírus, irá ter que existir uma rotatividade óbvia, que já poderia existir mesmo sem estes casos positivos, mas que assim será mesmo forçado Sérgio Conceição a fazer alterações. Vamos ver quem entra. Evan Nilsson seria um jogador importante, creio eu, até para esta competição da Taça da Liga, até para dar minutos de descanso. Portanto, aí talvez irá forçar Sérgio Conceição a manter mais a dupla Taremi e Marega. Pode também entrar aqui nesta equação Tony Martínez. Luís Dias, não estando, e creio que poderá ser mais fácil se Otávio eventualmente regressar, mas Otávio também está positivo, portanto deve demorar mais tempo a regressar. Vamos ver quem é que entra aqui nesta equação. Pode entrar João Mário, pode entrar mesmo Rodrigo Conceição, que esteve no banco na última partida, pode ter aqui...
Francisco Conceição.
Exatamente, Francisco Conceição pode ter aqui a oportunidade nesta partida, até na Taça da Liga. No miolo, eventualmente, com a lesão de Sérgio Oliveira, poderá crescer Marco Grujic, eventualmente para titular, ou novamente... Vamos ver se Romário Baró pode ter aqui nova oportunidade, eventualmente Fábio Vieira, se já estiver também recuperado do teste positivo ao coronavírus. Portanto, aqui já acho que os miúdos da formação, nomeadamente no meio campo, podem assumir, e até acho que era importante que o fizessem, talvez.
Bruno, para ti, como é que acho que vai ser amanhã a partida sem estas, com estas ausências, aliás, do Futebol Clube do Porto?
São ausências relevantes, sem dúvida. Os jogadores têm sido importantes ao longo da época, mas assim, não vamos entrar com 11, isso acho que é certo. A partida não vai falhar. Mas temos o David Jabó, temos várias opções. Ao meio campo temos o Gruites, que tem crescido a confiança do Sérgio Conceição. Tem feito até jogos a titular, já foi titular na Liga dos Campeões. A partida será o escolhido para substituir o Gruites. Tendo em conta que o Sporting joga com três centrais, Não sei se o Sérgio até poderá optar por colocar só o Marega na frente e tentar ganhar o controle do meio-campo e reforçar mais o meio-campo, talvez com o Fábio Vieira, e jogar só com o Marega na frente. Já jogamos assim dessa forma este ano. Eventualmente o João Mário também poderá ser titular. Creio que estará preparado para isso. Também tem tido muitos minutos e é um jogador muito rápido. Poderá ser importante para explorar o avanço dos laterais ofensivos do Sporting, dos alas do Sporting. Por isso, eu não estou muito preocupado, sinceramente. Até acho que é bom, quer dizer, dentro daquilo que é mau, que é ter jogadores infectados, até é bom para o plantel fazer, para haver rotação do plantel, uma rotação quase forçada. Eu sei que até esta é uma taça que nós nunca ganhamos. Eu sei que o Sérgio quer ganhar muito, tenho certeza absoluta disso. E se calhar, se eles não tivessem, se estes jogadores não tivessem disponíveis, eram se calhar seguramente iam ser titulares, não é? E assim, olha, ficam a descansar para as próximas batalhas, e outros jogadores terão a sua oportunidade, tenho a certeza que irão aproveitar, ou farão o melhor para aproveitar esta oportunidade que terão, e pode ser até que dentro daquilo que foi mal, que pareçam jogadores a aproveitar a oportunidade. E um jogador de Futebol do Porto tem que aproveitar todas as oportunidades que tiver para se mostrar, para poder ganhar mais minutos daqui para a frente. Por isso eu não estou preocupado. Eu estou preocupado, sabes, se aparece outro árbitro igual ao Luís Godinho. Isso é que me preocupa. É que se isso não acontecer, tudo o resto eu deixo nas mãos do Sérgio. Eu tenho a certeza que estaremos, disputaremos o jogo para ganhar.
Obrigado, Bruno. Obrigado, Tiago. Tiago, não. David. David. Apesar do Eurico Fonte estar aqui a dizer que vocês são comentadores de meia tigela, obrigado por estarem cá.
Eu, por acaso, eu acho que não tenho corte à tigela.
Não
tenho.
Tenho
corte à tigela.
Não tens, não.
Mas, olha, vê lá.
Aqui há dias fizeste um que ficou à meia tigela, quase.
Ficou à meia tigela?
A última vez cortaste o cabelo. Ficou um bocadinho à meia tigela. Ficou um bocadinho à meia tigela. Eurico Fontes, muito obrigado.
Obrigado. Antes de meia tigela que uma tigela vazia.
Ora,
muito bem dito, ora, muito bem dito.
Aqui está, por isso, muito obrigado
caso
aos dois.
Não me importava nada de uma tigela de cereais, sabiam-me bem.
E daqui a bocado é mais uma tigelinha de sopa. Estas horas é mais uma tigela de sopa.
Um caldo verde, assim, quente. Um caldo verde quente.
Antes da tigela de sopa.
Para esses comentadores de meia tigela, uma meia tigela de caldo verde quente com aquele chouriço bom, não é?
Espetáculo. Isso
espetáculo,
é.
Né? Aquela olha, couve.
Mas antes dessa tigela, vamos terminar este programa e vamos para o fórum e vocês podem ligar. Convido aqui a Eurico Fontes para nos ligar e para falar connosco também e dizer-nos, vocês são comentadores da meia tigela, por isso até já liguem-nos em direto. Até agora não recebemos nenhuma chamada dessas.
Repara, apresentadores que não recebem, que fazem fóruns e não recebem insultos em direto é porque algo está a falhar. Algo está a falhar.
És de meia tigela.
Algo está a falhar.
Pessoal, já a seguir que fórum, podem ligar para o número que vai passar em rodapé dentro de momentos. Agora vamos terminar este programa e já de seguida voltamos então para o Fórum Portal dos Dragões. Até já.
Até já.